Boa noite, Deus bom e fiel. Hoje é uma noite de ceia e eu fiquei pensando em uma mensagem que fosse bem encorajadora para nós. Eu me coloco na mensagem também, é uma mensagem para mim. Porque quando nós pensamos em ceia, às vezes nós pensamos, será, meu Deus, que eu tenho algum pecado oculto? Que eu não possa participar da ceia? Será que eu fiz alguma coisa assim que eu não deva participar? Só que ceia não é só isso. Aliás, ceia é muito mais profundo do que isso. Quando você ceia, você está trazendo à memória que alguém venceu tudo por você. Que não existe tentação que você não possa vencer. Nem na carne, nem nas suas emoções, e muito menos no espírito. Não existe tentação que nós não possamos vencer. Então, nessa noite, de maneira talvez estranha, mas vai ficar muito claro para você, eu quero falar como que o diabo usa a nossa carne, as nossas emoções, para nos derrubar. A tentação vem para te derrubar. Só que a tentação não procede da nova natureza, não procede de Deus para você. Vem da nossa carne. Você pode vencê-la. E tudo aquilo que você verdadeiramente enfrentar, não ceder, você vai amadurecer. Mais ou menos assim. Se vier um vendaval contra mim, eu tenho duas escolhas. Ou eu vou continuar enfrentando essa ventania e ela vem forte, eu vou continuar dando os meus passos porque eu quero atravessar do outro lado. E o vento é forte, eu vou tentar, eu vou contra ele. Ou simplesmente eu vou ceder, eu deito no chão e ele passa por cima. Resolvi o problema. Não enfrentei. Deitei, ele passou por cima. Aparentemente parece que eu venci. Não venci. Eu cedi àquela pressão. É a mesma coisa quando Daniel entrou na cova dos leões. Ele entrou na cova dos leões. Ele poderia não ter entrado. Deus poderia ter dito, não, não vai entrar. Poderia. Deus pode todas as coisas. Mas era muito importante para o crescimento de Daniel que ele entrasse na cova dos leões e saísse intacto. Era muito importante que ele entrasse na cova dos leões e vencesse os medos e temores que estavam no coração dele. Que ele soubesse que Deus era maior. Deus sempre será maior do que qualquer coisa que você esteja enfrentando. E nós temos que aprender a não sermos covardes, porque a nossa carne é covarde. Nós temos que simplesmente nos firmarmos na verdade daquilo que Cristo fez por nós e avançarmos, não importa os ventos contrários. Existe um caminho para você e para mim. E nós temos que aprender a sermos fortes e corajosos, porque a nossa vida não está neste mundo, a nossa vida não está aqui, a nossa vida está em Cristo. E nós temos que nos deixar treinarmos pelo Espírito. Você pode ignorar a sua vida, você pode ignorar seus problemas, você pode fazer de conta que eles não existem, você pode disfarçar todas as coisas, dizer, é a vida, é assim, ou você pode, nessa noite, se firmar naquilo que Cristo fez. Ele enfrentou a morte por você e por mim. Ele foi ao inferno para você nunca ter que ir ao inferno. Ele fez algo. Ele enfrentou a carne dele, ele enfrentou as emoções dele. E ele te deu condição de enfrentá-las. O tempo passa muito rápido. E nós vamos ver hoje na palavra de Deus que você pode vencer todas as coisas. Mas você precisa enxergar o que Deus tem para você. Um futuro maravilhoso, glorioso para você. A sua carne tem medo. Ela não quer sofrer. A nossa carne não quer sofrer nada. Só que nós precisamos enfrentar os medos da nossa carne. Não importa o que o mundo pensa a teu respeito. Importa aquilo que Deus pensa a teu respeito. Importa que você aprenda a se levantar na força e no poder do Espírito. E guardar a sua casa, guardar a sua vida em Deus. Saber que Deus tem planos maravilhosos, poderosos para você. Aí você pode simplesmente passar por esta vida, sofrer todas as consequências que a vida pode lançar sobre você, sem resistir a elas, sucumbir diante delas, ou você pode atravessá-las, se fortalecendo todos os dias, renovando a sua mente, segundo aquilo que o homem pensa, ele é. Satanás ataca sua mente, a minha mente, para você desistir. Só que ninguém pode estar no seu lugar. Você tem que pegar a palavra, se agarrar a ela e permanecer firme, caminhando. Noite de ceia é noite de vitória. Dia de ceia é dia de trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me faz levantar e continuar enfrentando os ventos contrários. Mesmo que eles estejam tentando me jogar para trás, eu continuo firme e vou dando os passos. Porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. A nossa vida é muito mais, muito mais. A vida continua. E não adianta você dizer, ah, é o diabo. Porque há mais de 2000 anos atrás ele foi vencido, envergonhado, humilhado pela cruz de Cristo. Ele não é meu problema. O diabo não é o teu problema. Não é o meu problema. Porque este problema Jesus já venceu na cruz. O seu problema se chama você mesmo. O meu problema se chama Rita. Rita é o meu problema. Porque ela não quer fazer aquilo que Deus quer que ela faça. Ela me resiste todos os dias para que eu não faça o que eu tenho que fazer. É você que tem que fazer a escolha. Ou você vai entender que a edificação da nossa fé é importante. Que nós não somos mais deste mundo. Estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Que somos chamados para ganhar pessoas para Cristo. Que o único motivo do meu ministério, do meu chamado, é por causa das pessoas, dos perdidos. O único motivo do teu chamado é por causa dos perdidos. Você pode ter na sua mente como esposa, eu quero, ou como um homem, ah, eu quero que os meus filhos tenham uma casa boa, tenho uma profissão ótima, que os meus filhos ganhem dinheiro, que os meus filhos tenham um bom marido, uma boa esposa, que os meus filhos tenham um bom conhecimento, sejam homens honrados. Mas tudo isso passa. Fica aqui. Morre aqui. Você tem que desejar, eu quero que os meus filhos aprendam a enfrentar toda a resistência do inferno. Eu quero ver os meus filhos ganhando nações. Eu quero ver os meus filhos arrasando nações em nome de Cristo. Eu quero ver os meus filhos conhecendo cada vez mais quem é Jesus. Porque se eles conhecerem quem é Jesus, serão imbatíveis nesta terra. O diabo não vai conseguir pará-los. Porque eles conhecem Jesus. Porque eles podem entrar 1000 vezes na cova dos leões e vão sair intactos. E vão enfrentar os seus medos e temores. Vão descobrir que Deus é fiel, que Deus é justo, que Ele é verdadeiro. Então nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Eu falo para minha mãe. Não importa que os meus sobrinhos todos, eles podem passar por muitas dificuldades. Eu não me importo. Eu tenho uma promessa. E é isso que eu me agarro. Eles vão entrar no céu. Eles vão entrar no céu. E não importa se eles escolherem passar todas as aflições e fazer tudo errado neste mundo, amém, escolha deles. Mas vão entrar no céu. É óbvio que eu quero que eles abram mão da sua carne e se firmem na verdade e andem na verdade, porque eu sei que eles terão uma vida muito mais em Deus. Mas eu não posso escolher por eles. Eu posso escolher por mim, eu faço a minha escolha. E a minha escolha abre condição para Deus agir na minha casa. Então, nessa noite, vamos nos levantar no poder, na força do Espírito. Vamos parar de olhar para a nossa carne, porque a nossa carne, ela faz uma porção de chantagens com a gente. Não ligue para elas. Não ligue para a sua carne. Vamos olhar o que o Senhor fala na palavra dEle. E nessa noite vamos trazer à memória que podemos vencer todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Porque Ele já venceu por nós. Não importa o que seja. Se nesta noite alguém tem que mudar, sou eu e é você. Você tem que mudar, eu tenho que mudar. Porque se nós mudarmos, a maneira de pensar, as coisas aqui fora começam a mudar. O diabo não é o teu problema. Ele já foi vencido. É a nossa decisão de submeter a nossa carne, as nossas emoções, à verdade do Evangelho. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar nessa noite. Nosso Deus é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Não existe nada que seja demasiadamente difícil que Ele não possa fazer. Ele é um Deus bom, um Deus justo, um Deus fiel, um Deus poderoso. Então, nessa noite, alegra teu coração. Alegra o teu coração nessa noite. Fecha teus olhos. Enxergue a cruz vazia. Para de olhar as suas dificuldades. Veja que existe uma força em você. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos uma força dentro de nós, a nossa salvação. Pai querido, muito obrigada por essa noite maravilhosa. Obrigada pelo teu poder. Não existe nada que o Senhor não possa resolver para cada um de nós nessa noite. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é poderosa. A tua palavra está no nosso meio nessa noite, arrebentando cadeias. A tua palavra está se movendo em nós nessa noite. A tua palavra é viva. Ela vai de encontro às nossas necessidades. Neste exato momento, eu estou ordenando toda perturbação, toda operação do erro, toda operação da mentira no meio da igreja e com as pessoas que estão comigo pela internet, toda operação do erro, toda operação da mentira seja destruída. Seja destruída nessa noite. Toda operação maligna, toda seta de dor, de enfermidade, tudo aquilo que é demoníaco nas nossas mentes seja agora arrancado em nome de Cristo. Nessa noite te adoramos, Pai. Viemos só para dizer que te amamos, que tu és um Deus santo, confiamos em ti. Tu és a força que está dentro de nós. Tu és poder, Pai. Tu és Deus de grande poder. Deus de grande, grande, grande poder. Muito obrigada por essa noite maravilhosa. A tua palavra é verdade, ela sara, ela cura. A tua palavra nos levanta. A tua palavra nos levanta nessa noite. A tua palavra, Pai, traz paz ao nosso coração. Toda aflição vai embora. Todos os medos e temores sejam sufocados e arrancados pela voz maravilhosa, doce e poderosa do Espírito Santo se movendo em nós nessa noite. Temos a tua paz em nós, Pai. Perfeita paz, maravilhosa paz, gloriosa paz, paz de Cristo, paz maravilhosa, paz que enche o nosso coração nessa noite. Amém. Oh, aleluia. Vamos pegar Tiago. Eu quero desmascarar o diabo na sua mente nessa noite. Pega Tiago, capítulo 1. O diabo sempre vai tentar roubar a sua paz. O diabo sempre vai tentar tirar de nós a alegria da nossa salvação. Eu quero que nessa noite você enfrente a sua própria carne. Que você enfrente as suas emoções. E você não tenha medo. Tem uma pessoa chamada Espírito Santo. Ela treina você. Ele é Deus em nós. Tira teus olhos daquilo que não é nada. Nessa noite o teu problema não é teu marido. Não é a sociedade na qual você vive. O teu problema não é a economia do teu país. O teu problema não é o teu namorado, o teu amigo. O nosso problema é que nós precisamos encarar a nossa carne de frente. Ela está nos derrotando com sentimentos e tentando nos dominar. O diabo não conseguia pegar Paulo. Porque Paulo sabia que a vida dele não estava aqui. Paulo sabia que o mundo dele não era aqui. Paulo sabia que não importava ser exaltado ou humilhado, a vida dele não estava aqui. Por isso ele sabia, ele dizia, eu sei estar humilhado, eu sei ser exaltado. Porque eu entendi que tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se arrancar minha capa, tudo bem. Eu entrego a túnica, sem problema. Eu ando mais uma milha, não tem problema. Eu sei que não é para sempre. Eu sei que vai passar. Eu sei que eu estou dando muito problema para o diabo e para o inferno. Porque eu não estou cedendo à pressão deles. Nós temos que entender que só existe uma maneira de você se fortalecer. E você que vai escolher. É você usar as práticas espirituais. É você de verdade escolher passar tempo orando no Espírito. Falando a verdade para você mesmo a teu respeito. Esmagando a tua carne. Não se importando com aquilo que ela diz para você. Dando tempo para que o Espírito de Deus treine você. A Marciana esses dias estava falando algo que eu achei muito interessante. Vou pegar a fala dela. Vou pegar a pregação dela. Ela estava dizendo que existe, está pegando, falando a respeito de ouvir a voz de Deus. Então ela dizia que era impossível alguém ouvir a voz de Deus se não se familiarizar com a voz de Deus. Passar tempo com Deus. E ela usou a minha própria pessoa dizendo, acho que era com o Mário até que ela falava, não me lembro. Acho que era com você, né, Mário? Falou, Mário, você conhece a voz da Rita? Você sabe quando ela chama por você. Mário, vem aqui. E se tivesse a igreja lotada de pessoas e todo mundo conversando no começo da reunião. E a Rita dissesse para você, Mário, imediatamente você ia saber, a Rita está me chamando. Porque ele está familiarizado com a minha voz. Ele passa tempo me ouvindo. A gente conversa, ele me conhece há anos. Ele ouve a minha voz, não é há uma semana ou há um dia. Faz mais de 10 anos que eu conheço o Mário. Ele conhece a minha voz. Na multidão ele vai saber, a Rita está por aqui. Eu conheço essa voz. Ela está por aqui. Assim tem que ser você conhecer a voz de Deus. Quando ele fala com você, Deus está falando comigo. Por quê? Porque eu passo tempo lendo a palavra, eu passo tempo orando no Espírito. Eu jejuo, eu leio a palavra, eu confesso, eu adoro, eu louvo ao Senhor. Não é só ler a Bíblia. Você lê e confessa. Você ora no Espírito Santo. A oração em línguas. O diabo tem medo da pessoa que ora no Espírito Santo. Não é até aquele que é batizado em línguas, que ora, orou só um dia, orabá, xuriri, larabarrás. Sou batizado no Espírito, mas você pratica a oração no Espírito? Não, não pratico. Então o diabo não tem medo de você. Você precisa orar no Espírito, edificar a sua fé, fortalecer a sua fé, ouvir a instrução do Espírito, todos os dias orando no Espírito. deixando o Espírito de Deus quebrar as fortalezas em você, trazer palavra de revelação, para você não ser enganado pelos teus sentimentos. Se você não faz isso, você nunca vai conhecer a voz de Deus. Sabe aquelas pessoas que falam assim, não, Deus falou isso para mim. Amém, você olha para ela, mas fulano, Deus não falou isso para você? Falou, mas sabe, ele mudou de ideia. Agora ele está falando isso para mim. Aí você olha e fala, mas fulano, Deus não tinha dito para você? Sim, mas ele, sabe o que, que é? Deus falou de novo comigo, ele mudou de ideia de novo. Ele achou melhor fazer assim. Esse tipo de testemunho confunde as pessoas. Deus diz sim, sim, não, não. Que Deus fala sim para um, é sim para todos. Que Deus fala não para um, é não para todos. Porque ele é um bom pai. E se você educa seu filho, o que é não para um, é não para todos. O que é sim para um, é sim para todos. Então, nessa noite, é noite de vitória para você e para mim. Porque a nossa carne fica muito aborrecida quando ela sente uma resistência e você diz para ela, não, eu não vou fazer carne. Ela vai ficar muito aborrecida. Mas deixa ela ficar aborrecida. Porque se você aborrecer a sua carne e agradar a Deus, você vai vencer. É impossível você perder, você vai vencer. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, Jesus foi tentado, ele foi levado ao deserto. Mateus 4 diz isso. Ele foi tentado na carne, na alma e no espírito. E ele venceu cada tentação, no seu lugar e no meu lugar. Ele venceu por você e por mim. E se ele venceu, você pode vencer, eu posso vencer. Por isso ele venceu. Ele enfrentou e venceu. E deu condição para que eu enfrentasse a minha carne, as minhas emoções, e a operação de engano que vem para roubar a minha salvação no meu espírito. Ele venceu. Então você pode vencer, eu posso vencer. E Tiago começa a falar algumas coisas muito interessantes aqui. Essa epístola é ótima. Fala que nós temos que praticar a palavra. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu suporto com perseverança a resistência do vento contrário contra a minha vida. O vento contrário vem, mas eu suporto e eu vou indo. Mas como que eu suporto? Com a palavra de Deus. A palavra me faz vencer. Não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus. Ele fala para mim, filha, continua. Persevera, Rita, não desiste. Continua, filha. E eu vou perseverando, falando diante da mentira do diabo. E o diabo vai ter que fugir de mim. Ninguém, ele diz, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Não é Deus te tentando. Deus não tenta ninguém. A tentação vem por causa das fraquezas da nossa carne, das nossas emoções. Porque o diabo quer combater a verdade em você e em mim. Ele quer subjugar você. A nossa carne é fraca, mas nosso espírito é forte em Deus. É por isso que eu tenho que todos os dias colocar minha carne em morte, no lugar que ela foi colocada por Cristo. Eu não posso aceitar que ela leve, que ela faça comigo uma porção de coisas. Porque se submeter à carne é caminho de morte. Olha só, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O diabo encontra na nossa carne cobiça. Você deseja aquilo, você quer aquilo. Pode ser em sentimentos ou sensação de prazer, mas é aí que ele vai pegar. Mas você vai se fortalecer, de que jeito? Orando no Espírito, lendo a palavra, confessando a palavra. Eu não sou aquilo que a minha carne diz que eu sou. Eu sou exatamente aquilo que a palavra do meu Pai diz que eu sou. E você vai com a palavra. Pega 1 Coríntios 10 comigo, por favor. A partir do versículo 9. O versículo que me interessa é o 13, mas eu quero falar a partir do 9. Quero que vocês saibam que nessa noite a ceia é para vocês estarem se lembrando de que Jesus venceu tudo por nós. Trazer alegria no seu coração. Ser um homem ou uma mulher de oração. Entrar no seu quarto nessa noite. Chegar em casa ou aqui mesmo, porque aqui é muito pouco. Um minuto, dois minutos, cinco minutos que seja, é muito pouco. Mas você entrar no seu quarto nessa noite prazerosamente. Erguer as tuas mãos e dizer, Pai, a ceia me trouxe a memória que Ele venceu por mim. Ele venceu tudo por mim, Pai. Eu não quero mais continuar sendo isso, dominada pela minha carne. Na simplicidade do teu coração, erguer as tuas mãos e dizer, eu te amo, Pai. Tu és tudo para mim, Tu és a minha força, Senhor. Eu não dependo de ninguém, Pai. O Senhor é a minha força. O Senhor está comigo, eu não vou ficar com medo. O Senhor entra com a sua provisão nessa questão que está me afligindo. Porque eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor me ama. Você sabe que Deus te ama? Deus te ama. Ele provou na cruz que te ama. Você não tem que andar por aí cabisbaixo. Você tem que andar por aí com o seu semblante erguido. Você é filho de Deus. Você não está sozinho. Tudo o que você precisar, neste mundo Ele já preparou para você. Ele fala, Rita, olha os pardais, filha. Você está preocupada com o quê? Eu não cuidei dos pardais hoje? Eu vou cuidar de você. De nada você vai ter falta. É, sabe, o coração grato a Deus. Quando eu estive na África, muito tempo atrás, muitos anos, eu valorizei a minha casa. Eu valorizei o chuveiro da minha casa. Eu valorizei o banheiro da minha casa. Eu valorizei a comida que eu comia todos os dias. Nós temos que aprender a ter coração grato a Deus. Coração grato. Sabe, coração grato? Agradecido a Deus. Porque Ele tem cuidado de nós. Não fica cobiçando coisas deste mundo. A cobiça, ela seduz, ela atrai, ela te mata. Tendo o que comer e vestir, estejais contentes, diz a palavra. Pois muitos, tentando ser ricos, caem em tentações e cobiças e destruição. E perecem. Pelas próprias cordas do seu pecado, eles caem. Nós temos que entender, Deus nos ama e Ele quer fazer coisas por meio de nós, mas Ele não pode, Ele tem que tirar de nós toda essa vontade que a nossa carne tem de querer o mundo. E o jeito é edificar o nosso espírito e temos que nos entregar a Ele para que as mudanças aconteçam. Então, a prática importante é adorar a Deus. É ir para o teu quarto e dizer, Pai, que seja 10 minutinhos. Pai, eu te amo, tu és tudo para mim. Porque se você fizer isso todos os dias, as mudanças vão acontecer em você. É que nem você ir para a academia e querer mudar o seu corpo, mas você não usa nenhum dos aparelhos da academia. Você está tudo paramentado, mas chega lá, você fica olhando os aparelhos, mas você não faz nada. Ficou uma hora na academia. Você foi para a academia todos os dias e ficou uma hora, mas não usou nenhum dos instrumentos, nenhum daquelas máquinas. Não fez nenhum exercício. O seu músculo não vai mudar. Mas as pessoas que vão para a academia e utilizam todo aquele equipamento, depois de um mês você vai olhar para elas, o corpo mudou, o braço mudou, os músculos mudaram. Porque todos os dias elas estão treinando, todos os dias, por uma hora. Elas treinam. Nós temos que começar a entender isso na nossa vida. Olha só, vamos ler 1 Coríntios. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Paulo estava lembrando o que aconteceu lá quando eles saíram, quando eles estavam ainda no Egito. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Toda tentação que vem sobre nós, você pode vencê-la. Então, se alguém acabou de nascer de novo e ele é um usuário de drogas ou de qualquer tipo de carnalidade que ele tinha anterior a nascer de novo, ele pode vencer. Ele pode vencer, porque ele nasceu de novo. A tentação não tem mais poder sobre ele. O pecado foi quebrado por Cristo. Ele tem que ser ensinado a respeito disso. Que ele precisa orar no Espírito, adorar, ler a palavra, ele vai vencer qualquer tipo de tentação. Se ele rouba, se ele mente, se ele tem ira, se ele quer matar pessoas, não importa o que seja. Ele tem toda a condição dentro dele de vencer qualquer tipo de tentação. Pega comigo Mateus 4. Vamos ver aqui Jesus vencendo por nós. Mateus capítulo 4, versículo 1. Oh, aleluia. Porque ele vive. Nós podemos crer na manhã porque ele vive. Porque um dia ele veio, morreu. Não é uma religião. Não é uma religião. Nesse exato momento que eu falo com você, tem milhares e milhares de irmãos nossos que estão sendo perseguidos e mortos por causa do Evangelho. Não estão retrocedendo. Estão avançando. Há muitos anos eu li um livro que conta a história de um homem que contrabandeava bíblias. Ele não era drogas, eram bíblias que ele passava pelas fronteiras. Ele arriscava a vida dele, entrando em países onde bíblias não poderiam entrar. Ele levou muitas bíblias em muitas nações. Hoje, nós vivemos num país em que você tem toda a liberdade de ler quantas bíblias você quiser. Você pode comprar de todos os tipos bíblias para você. Você pode dar bíblias de presente. Você não vai ser presa por isso, nem vai ser torturada por isso. Mas existem pessoas, irmãos nossos, que estão nos campos missionários sendo mortos porque estão pregando o Evangelho. E nós temos que aprender a nos fortalecermos, a orarmos, a deixar o Espírito Santo nos usar para que pessoas sejam tocadas, para que a nossa nação seja mudada, a nossa cidade, o seu emprego, a sua família seja mudada. Mas só tem um jeito, você deixar de ser egoísta. A nossa carne é egoísta, não é você, não sou eu. E nos entregarmos para o Espírito de Deus, para que Ele mude você, para que Ele me mude. Jesus, Ele veio. Ele veio. E você olha para o teu filho, para a tua filha, para a tua casa. Eles estão totalmente imersos no mundo, pensando como o mundo pensa. E você não faz nada. Você acha normal? Eles pensarem como o mundo pensa, você acha normal? Eles quererem coisas que o mundo quer, você acha normal? O que você tem que fazer? Você tem que orar para Deus mudar você, para que você tenha força de mudar a sua casa. Dizer não ao pecado. Saber que não é assim que se faz. Você foi apartado. Não é fácil você ser rejeitado. Quando eu vou em lugares, eu sei que as pessoas resistem à verdade que está em mim. E elas querem te convencer a fazer o errado. Você que tem que ser um termômetro. Você tem que ser forte para convencê-las a não ficar naquele lugar. É a mesma coisa. Você sabe que o seu irmão está sendo destruído pela bebida, destruído por drogas. E você aceita um baseado? Você aceita também sentar e beber com ele até cair? Ou você chega porque ele sabe que você bebe, ele sabe que você usa baseado, que você gostava disso. Aí você chega e diz, não, eu não quero. Você não quer? Não, eu não quero. Como que você não quer? Não, eu não quero. Mas fique à vontade. Você vai constrangê-lo. Você teve coragem diante de todos os teus amigos e dizer, não quero. Eu vou sentar naquela mesa e vou tomar água. Eu não quero. E eu faço isso, você pode não entender. Porque eu amo você. Por isso eu faço isso. É que nem você ter filhos com problemas de vícios. E você banca os vícios. Você, a sua geladeira é lotada de bebida. Como você faz isso? Ah, mas eu amo um vinho. Ame teu filho. Ame a vida dele. Não deixe a sua carne, que ama o vinho, destruir o teu filho. É você que se posiciona e diz, não quero, não bebo, não faço. Porque você sabe que este caminho é de morte para ele. Eu sei que eu posso beber e não vou para o inferno por causa disso, nem vou perder a minha salvação. Não é a salvação que está em jogo. É uma vida sendo destruída por fraquezas da carne. Que inclusive pode, sim, levar a perder a salvação. Porque se envolve com muitas outras coisas. E abandona o Senhor. Nós temos que pensar. Não somos deste mundo. Enfrentamos as coisas do mundo com coragem. Na palavra de Deus. Não vou ler tudo. Vamos cear, mas eu quero ler algumas coisas de Mateus 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Quem levou a Jesus ao deserto foi o Espírito Santo, para ele enfrentar o diabo, porque ele estava preparado. Ele saiu do batismo nas águas, ele começou o ministério dele sendo batizado nas águas. Batismo de João Batista. De arrependimento. Hoje eu me batizo não é para mostrar arrependimento ou para me arrepender. Eu me batizei porque eu já estava arrependida. Não é o batismo que salva as pessoas. O que salva as pessoas é crer em Cristo. Você crer em Jesus, eu creio em Jesus, Rita, então eu falo novas línguas. Eu creio em Jesus, por isso eu me batizei nas águas. Eu creio em Jesus, por isso eu perdoo as pessoas, por isso eu leio a palavra. Porque eu pratico o evangelho, porque eu creio em Jesus. É o crer que faz você tomar decisões. Quantas pessoas são batizadas nas águas e nem nasceram de novo? São batizadas para entrar numa denominação religiosa. Batismo nas águas é decisão de fé. Batismo nas águas é escolher a verdade. Batismo nas águas é cumprir a verdade da palavra de Deus, porque você crê na palavra. Simples assim. Não é ter uma religião. É ter a vida de Cristo cada vez mais real no seu coração. Isso é batismo. Sepultar sua carne e sair das águas, levantado por Deus. Esse é o significado, morrer e ressuscitar com Cristo. Mas já aconteceu no seu coração. É decisão pessoal. E tudo que você decide, segundo essa palavra, é bênção para você. João Batista não queria batizar Jesus, mas ele disse, assim tem que ser, faça o que tem que ser feito. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus foi tentado na carne, na fome. Mas ele resistiu ao diabo e disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito... O diabo também citou para ele a palavra e disse, se mata Jesus, se atira, se suicida. Tentou nas emoções dele, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Aí que está o diabo, citou o Salmo 91 para Jesus. Foi o Salmo 91 que ele citou. Só que na boca do diabo não tem nenhum poder. Jesus conhecia a palavra e disse, também está escrito o diabo. Também conheço a palavra. Os anjos estão para me guardar, não é para eu tentar o meu pai e me matar. Para outros motivos, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Depois da tentação vem a bonança da vitória sobre as nossas vidas. Então, nessa noite, a ceia é para alegrar teu coração. É para te fortalecer. Na ceia tem milagres, tem cura, tem poder, tem libertação, tem salvação. É você, de todo o teu coração, saber que você pode ceiar. Porque você crê em Jesus. Porque você ama Jesus. Porque você sabe quem Ele é. Quem você é nele? Só para terminar, pega a primeira carta de Coríntios, capítulo 11. A traição é algo horrível. E na noite que foi traído, aquela noite, junto com todos os discípulos, a primeira pessoa que foi servida por Cristo naquela mesa foi Judas. Ele deu a ele a honra. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nossa luta é no mundo espiritual, é contra forças da maldade que jogam uns contra os outros, que oprime as pessoas, que leva as pessoas a tomar decisões erradas, usando a fraqueza da carne delas. 1 Coríntios 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é beber de maneira indigna? É não valorizar o que ele fez. Aquela cruz, ele venceu a enfermidade, a doença por você. Ele venceu a pobreza por você. É você tomar a ceia e não valorizar isso. Não reconhecer que ele já fez tudo. Ele venceu no corpo, na alma e no espírito. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O que ele está dizendo? Muitas pessoas se levantam e vão participar da ceia e não entendem que isso significa que elas foram curadas. Elas morrem da enfermidade que estão atacando o corpo delas. Elas sofrem o dano quando não deveriam sofrer se elas conhecessem de verdade o que foi que ele fez. Se elas permanecessem firmes, agarradas a essa verdade, enfrentando Satanás com a verdade. Verdadeiramente Cristo levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Não é uma fala qualquer, é no seu coração. A boca fala do que está cheio o coração de um homem. Se você passa tempo com o teu Pai Celestial, você fica cada vez mais parecido com Ele. E você acha que da boca de Jesus saiu alguma palavra de derrota? Que Jesus falava derrota? Que Jesus falava fracassos? Quando Pedro estava pregando naquele dia, as pessoas diziam, é impossível. Não reconhecer, ele tem estado com Jesus, ele tem estado com Jesus, porque ele fala como Jesus, ele anda como Jesus, ele faz aquilo que Jesus fazia. Você fica cada vez mais parecido com a pessoa que você passa tempo. Se você passa tempo com o mundo, você fica mais parecido com o mundo. Se você passa tempo com Jesus, você fica mais parecido com Jesus. Você fala como Jesus. Você anda como Jesus. Você anda em santidade. Você fala em santidade. Você enxerga porque é santo. Seus olhos são santos. Seus ouvidos são santos. Percebem? Como o mundo diz, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se você anda com a verdade, você vai ficar cada vez mais parecido com a verdade. Só que isso não é muito bem correto, porque você pegar na palavra Jefeté, ele tinha tudo para dar errado. Jefeté foi um filho bastardo, e quando ele foi expulso de casa, ele se associou a um bando de marginais. Ele não foi contaminado pelos marginais. Pelo contrário, ele foi uma bênção para aquelas pessoas. Porque a vida de Deus em nós é maior do que qualquer coisa. Eu só usei essa fala para dizer, se você passar tempo com Jesus, você vai ficar muito parecido com Jesus. Amém? Vou pedir para a Fran orar, agradecendo o pão e o cálice nessa noite.
Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Pai, de o Senhor ter nos resgatado, Pai. O Senhor nos arrancou das trevas e nos transportou para o reino de sua luz. Obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz, Pai. Não foi em vão, Senhor. Cada gota que Jesus derramou na cruz do Calvário não foi em vão, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que nós somos fortes e corajosos, Pai, diante da cruz. Nos fazemos fortes e corajosos, Senhor. Nos levantamos em força e autoridade da Tua palavra, Pai. Obrigada pelo Teu corpo e pelo Teu sangue, Jesus, que podemos ceiar hoje e compartilhar das boas novas que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque toda névoa é arrancada, Senhor, todo engano é arrancado da nossa frente. E podemos declarar, Senhor, que nós vamos desfrutar das Tuas promessas neste mundo, Senhor. Promessas que foram conquistadas na cruz do Calvário, Pai. Podemos desfrutar das boas novas que o Senhor tem para nós em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus de restituição, Senhor. O Senhor restitui, Senhor, tudo aquilo que nos foi lesado e arrancado, Senhor. Louvamos o Teu santo nome, Senhor, porque podemos desfrutar de bênçãos, de glória, Senhor, de avivamento em cada área das nossas vidas, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por este momento precioso de compartilhar, de beber e de comer, Pai, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.
Bendito seja o nome do Senhor. Deus enviou Seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, Sem medo, então, terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Podemos crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Obrigada, Jesus. Não tememos e nem nos assustamos. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Te agradecemos, Pai, porque somos os teus filhos. Obrigada, Pai, pelo nosso ouvido aberto, Pai, pelos olhos do nosso coração iluminado, Pai. Te agradecemos por essa noite maravilhosa, Pai, estarmos aqui reunidos em um só coração, em um só propósito, Pai, que é a Tua palavra, o Teu amor, a Tua fidelidade. Ela dura, meus irmãos, de geração em geração. Obrigada, Pai. Nós te amamos.